traz um outro sentimento, né? Um sentimento de, enfim, de não estar mais se sentindo pertencente àquele espaço. Várias coisas que você traz. Então, é observar e ir para o diálogo, né? O diálogo, como sempre, caminha como melhor estratégia,
sim,
né?
Sim, sim, exatamente, né? Evitar formas de comunicação alienantes. É o que a CNV fala, comunicação alienante, o que que é? É aquela ignorância, é a falta, né, de pensar sobre o assunto. É uma forma meio doida de responder, né? Ei, por que você não fez? Como você traz também, né, os gritos. Evitar esse tipo de comunicação alienante. É o que ele chama de comunicação alienante. E passar para essa comunicação não violenta, né? Falando o que que você sente, o que que você precisa, como podemos resolver isso, qual a minha necessidade. Aprender a observar sem julgar, né? Precisamos aprender a observar, sem estar julgando, porque a nossa mania é de estar. Não me deu bom dia porque está chateado comigo. Às vezes estava com um pensamento ou uma preocupação e aí não conseguiu, não lembrou de dar bom dia, não lembrou da data do aniversário de casamento naquele momento, né? Mas talvez mais tarde lembre, ou então você já sabe como é, dá umas dicasinhas às vezes.
Dá uma ajuda, né, para facilitar a relação.
Exatamente, assumir as nossas responsabilidades pelo que a gente sente, é ter em nossas mãos o poder, né, de buscar os nossos sonhos, de ser feliz e de buscar aquilo que a gente realmente deseja, não colocar isso como responsabilidade para o outro.
Uhum. Então, saindo desse ciclo, né, da toxicidade nas relações, dos relacionamentos abusivos, perceber isso, você também, André, como é que a gente sai desse ciclo e deixa aí também já algumas orientações para que a gente possa viver. Claro que tem o ciclo da lua de mel, da atenção, mas que a gente possa perdurar um pouco mais essa lua de mel, né? Se é que é possível.
Eu acredito que o que a gente está vivendo é uma reconstrução da instituição casamento, né? Então, esses questionamentos da poligamia e por aí vai, a gente está reconstruindo, porque antes era a ideia do que Deus uniu, ninguém pode separar, o homem não pode separar, né? Então, essa camisa de força, como Gisele falou, ela foi instituída em todos nós e, até pouco tempo atrás, era a mulher desquitada, né? A mulher que era separada. Então, a gente está recente ainda nessa construção de novas famílias, né? De novos arranjos que sejam mais saudáveis, né? Para a nossa sociedade. E o que que isso tudo está apontando, né? Em resumo, está apontando uma reconstrução da individualidade, da importância de você, quando eu falo de você ter o seu banheiro, de você ter o seu armário, de você ter talvez o seu espaço de sono, né? De você ter o seu tempo para você mesmo na relação, né, em que o outro, você está lendo ali, você está tranquilo, você não quer ficar conversando com o outro naquele pouco tempo que sobra, você quer ficar só com você. Então, a importância da gente resgatar a individualidade, com atenção, claro, na relação, né, porque senão a gente vai para um polo, talvez a gente esteja indo para esse polo, né, em que se o outro não me agrada, se eu tenho um pequeno conflito, eu já descarto o outro. Isso. São as relações líquidas que a gente tem hoje. Então, a gente está indo para esse outro polo.
O Bauman, né, fala sobre isso.
Mas, nas relações longevas, nas relações matrimoniais, a gente precisa resgatar essa individualidade. É isso que vai apontar para essa saúde mental do casal. Esse é a grande aposta em que, primeiro, essa individualidade precisa estar reconhecida. Então, por exemplo, a própria sexualidade. Quantas vezes a mulher vai para o sexo, vai para a cama sem ela querer, só porque o cara quer? Porque ela acha que é um papel dela cumprir essa função. Então, é recente que as mulheres estão dizendo, não, eu não quero. E o cara está dizendo, pô, mas tinha lá uma cláusula no contrato em que você precisava fazer toda vez que eu queria. Não tinha essa cláusula. E a gente está tendo que se haver com isso. O que a gente faz, então? Quando a mulher começa a dizer não, a se empoderar, né? E esse cara também começa a trazer as necessidades dele que ainda estão sendo traduzidas por ele, né? Então, é um novo arranjo social de verdade.
Então, a gente está num momento muito delicado, né? Desafiador, onde essas individualidades precisam estar presentes, colocadas, as necessidades individuais, são indivíduos que estão ali numa relação, isso todo nível. No casal, já de muito tempo, casal que está começando agora e que está nessa descoberta da construção dessa relação, né? Aqueles recém-casados ou recém-ali namorados também, viver isso, não abrir mão da individualidade, mas também não ir para outro polo. Sim. Dizer, eu que quero, se não está bom para mim, se não está atendendo minha necessidade, pula para o outro. Sim. E já fica, né, aqui um tempo, porque também isso não vai construir nada. Então, em tempo dessas relações fluidas, né, líquidas, onde é que está o sólido? Como construir relações mais sólidas, mais duradouras, mais com mais respeito, acima de tudo. Então, quando você traz isso, né, que a mulher ela tem se colocado mais, mas se esse homem também não tiver educado nos seus sentimentos, no seu lugar, ele também vai para a violência, né, vai para a cobrança, e às vezes nem aceita. A gente tem visto aí o número do aumento da violência feminina e também do feminicídio, porque quando ela diz não, não quero, muitas vezes ele não entende, entende aquilo como uma rejeição, não está preparado para ouvir não, e quer a todo custo, como se a mulher também fosse um objeto. Enfim, várias questões que a gente pode colocar nessa relação tóxica que a gente viu, que vai ter esse momento de conflito, faz parte da relação, mas se aquilo é duradouro, está continuado, se aquilo está causando já um mal-estar, está comprometendo a sua saúde mental, é hora de ligar o botão vermelho do alerta e já ir colocando já um ponto final nessa relação. Então, a gente quer agradecer, já ir para as considerações finais, já passa para você, André. André Garcês, que é psicólogo, esteve hoje aqui com a gente. Que mensagem final você deixa?
Eu ia acrescentar, Patrícia, de que a gente precisa, enquanto casal, ter conversas corajosas. Né? E essas conversas, elas são as famosas DRs, só que se as DRs não estão evoluindo, é muito importante que a gente busque uma ajuda. Então, geralmente os casais vão buscar a terapia de casal quando já estão na UTI. Esse é um dos grandes problemas da terapia de casal, né? Então você pode buscar uma terapia de casal quando não está ainda na UTI, porque vai ter muito mais probabilidade de sucesso. Alguém que vai mediar essa DR para que você consiga dizer o que você precisa e a outra pessoa consiga dizer o que ela precisa e os dois sejam escutados. Então, essa comunicação é uma grande saída. Eu sou, como psicólogo, sou super defensor da DR, mas ela também ela não pode ser um imperativo. Às vezes, não fazer a DR, em que cada um vai ficar com os seus sentimentos, é uma saída para você conversar depois, em outro momento.
Se o momento daquela hora não é o ideal, percebe isso também e depois puxa esse diálogo e vai fazer essa comunicação. Então, Gisele, você também quer, como facilitadora, né, de círculo de construção da paz, nessa abordagem de restaurar a comunicação não violenta, aí um minutinho também para essas considerações finais.
Então, é pensar em estratégias, né? Quando eu cuido apenas das minhas necessidades, eu tenho uma postura egoísta. Quando eu cuido apenas da necessidade do outro, é uma postura altruísta. As duas posturas não são favoráveis a uma comunicação e uma harmonia de um relacionamento. Eu devo buscar uma postura inclusiva, onde ambas as necessidades devam ser cuidadas, a minha e a do outro, né? Buscar essa postura inclusiva. André também falou sobre a questão da coragem de ter conversas corajosas, né? Então, fica a dica aí também, eu também indico aí o livro da Brené Brown, que vai dentro da linha também da comunicação não violenta, quando a gente coloca a nossa autenticidade, né? Tem a coragem de ser imperfeito, tem um TED Talk dela no YouTube, tem também, acho que na Netflix, né? Então, tem um livro do Marshall Rosenberg, tem as listas de necessidades, os baralhinhos. Então, são dicas assim que eu deixo. Tem muito conteúdo sobre a comunicação não violenta, né? Disponível, ainda bem, né? Que bom, acho, fico muito feliz. Então, assim, que as pessoas procurem, né? Formas de atender essa necessidade de estabelecer uma relação forte, uma relação potente.
E se vê que ali, entre o casal tá difícil, chegou aquele fim, não deixa chegar, né, no final. Você ainda tem amor, você ainda tem possibilidade de reconstrução dessa relação, por que não buscar uma orientação técnica, né, alguém que vai poder conduzir esse diálogo e essa reconstrução. A gente acredita nisso, acredita nas boas relações, no amor, que podemos sim viver relações não tóxicas, mas amorosas, acolhedoras e saudáveis, acima de tudo. A gente agradece vocês por esse papo de hoje aqui, nosso quadro Elas e Eles em Sintonia. Marcos Santiago esteve na técnica e a você também que esteve nos ouvindo. Esse programa fica gravado, você pode ouvir depois aqui no nosso canal do YouTube, no @ Cardeal FM. Beijo grande, até amanhã.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Mesmo protagonistas no consumo, muitas mulheres ainda relatam situações de constrangimento, desconfiança e tratamento desigual durante as compras ou na aquisição de serviços. É a discriminação no mercado de consumo. E olha que as mulheres comandam boa parte das compras das famílias brasileiras. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que 52 em cada 100 lares brasileiros são chefiados por mulheres. E segundo o Sebrae, elas são responsáveis por 85% das decisões de compra das famílias. Uma consumidora conta que passou por uma situação humilhante dentro de uma loja.
Uns minutinhos depois de entrar na loja, comecei a perceber uns olhares, um tratamento diferente. Um funcionário passou a me seguir pelos corredores da loja e toda vez que eu pegava algum produto para olhar, ele parecia que estava logo atrás de mim, observando, sabe, cada movimento que eu fazia. Em determinado momento, eu perguntei sobre um item e ele recebeu uma resposta totalmente seca, completamente diferente da forma como ele estava tratando outros clientes. A situação ficou mais estranha, mais constrangedora, quando um outro funcionário, no caso, pediu pra ver a minha bolsa, verificar pra ver se tinha alguma coisa na frente de todo mundo. E eu, assim, eu me senti totalmente exposta. Foi bem humilhante, desconfortável, sabe? Eu saí lá da loja sem comprar nada, mas com uma sensação muito estranha de ter se tratado não como uma cliente, não como uma consumidora, mas como uma suspeita, apenas por ser mulher e estar lá sozinha na loja.
Casos como esse motivaram o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais a criar o projeto Nem Mais Um Centavo, Seu Gênero Não Tem Preço. A iniciativa busca combater práticas discriminatórias contra mulheres nas relações de consumo, como explica a assistente jurídica. Adicionais ou comprovação de renda do marido, mesmo que a mulher tenha renda suficiente. São situações que podem configurar violência patrimonial ou econômica. A desigualdade também aparece na publicidade, com propagandas que associam mulheres apenas às tarefas domésticas. A orientação é que consumidoras denunciem situações de discriminação e busquem apoio nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON MPMG. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Calor, esse querer
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira. Aliás, nesse ano de 2026, a gente tem muito que comemorar. E hoje, 5 de junho, é o aniversário da nossa Rádio Excélsior da Bahia. Né? Estamos celebrando de 24 anos, né? E mais do que recordar a sua trajetória, a data marca também a abertura oficial do ano, né, comemorativo, em preparação para o jubileu de 85 anos da emissora, que será celebrado no ano que vem, 2027. E o tema de hoje é sobre os 84 anos de fundação da Rádio Excélsior da Bahia, da nossa grande Rádio Excélsior da Bahia, e os 475 anos da criação da Arquidiocese de São Salvador. E quem vai conversar com a gente é a minha amiga, a querida Taciane Melo, que é do setor de relacionamento institucional da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Bom dia, Tassi, seja muito bem-vindo. Olha a intimidade, Tassi. Taciane, seja muito bem-vinda.
Bom dia, bom dia. Vou para a intimidade também. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Marquinho. Bom dia a vocês, queridos ouvintes da Rádio Cardeal FM e também deste programa A Voz das Mulheres. É uma alegria estar com vocês aqui nesse dia tão significativo para nós, né, que integramos a Rede Excélsior de Comunicação e, de modo especial, a Rádio Excélsior, a irmã mais velha aqui da Cardeal.
Isso, a Rádio Excélsior, a irmã mais velha, né? E a gente tem muito mesmo a comemorar. E eu vou pedir a Tassi para se apresentar. Muita gente conhece, mas tem alguns ouvintes que ainda quer conhecê-la, falar sobre, também sobre o setor de relacionamento institucional.
Vamos lá. Eu sou Taciane Melo, advogada por formação, mas aqui na Fundação Dom Avelar atuo no setor de gestão de resultado e relacionamento institucional. Sou aquela pessoa que atua nos bastidores, né? Por isso que muitos ainda não me conhecem, né? Porque eu nem sempre mostro as caras e nem coloco a minha voz aqui no microfone.
E a voz, a nossa voz hoje é dela.
Olha só. Então, estou lá neste setor que ajuda a instituição como um todo neste estreitamento, né, do diálogo e do relacionamento.
Tão importante.
Tanto do ponto de vista interno, para a integração dos nossos setores, que vai além do setor de comunicação.
Sim,
né? Então,
sim.
Então, para que a máquina rode, para que ela funcione, tem muita gente aqui operando nos bastidores. Então, eu tenho esse papel de ajudar nesse relacionamento, nessa integração, mas também para o lado de fora da instituição, né? Construindo pontes e relacionamentos com atores da sociedade civil, com outras instituições relacionadas com a Igreja Católica, com organismos públicos também, né? Outros organismos privados, educacionais. Então, aí a gente tem esse papel, né? De construir relacionamentos, de pensar propostas conjuntas, também de ajudar no planejamento institucional, na execução desse planejamento, no cumprimento dos objetivos, porque para a gente existir, a gente precisa ter essa clareza, né? De quem somos, por que existimos e para onde iremos. Então, eu tenho esse papel de estar aqui sempre recordando, né, junto com a diretoria, recordando, né, esses objetivos e ajudar com que todos caminhem em direção a ele.
É fundamental o seu trabalho, né, com objetivo e as metas, né?
Isso.
E as metas. E a nossa Rádio Excélsior da Bahia é a primeira rádio católica do Brasil, né? Sempre foi, né, 84 anos no ar, sempre foi a sua presença marcante nos lares, né, sobretudo da Bahia, de Salvador, referência também na evangelização, no jornalismo, na prestação de serviços e também na promoção de valores humanos. Como a gente precisa disso, né, Tassi?
Exatamente, Marcinha. É uma história muito bonita e muito rica, né? De 84 anos, com esse compromisso, né, na transformação da sociedade, na construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, a partir dos valores do Evangelho, né? Então, a gente bebe dessa fonte, ela quem guia e orienta aqui os nossos trabalhos, seja nos bastidores, seja aqui na comunicação, né? É isso que orienta e ilumina nosso modo de ser, nossa forma de comunicar. A gente conversava aqui, né, um pouquinho antes de entrar no ar, sobre a forma como você traz as notícias, aquelas que são necessárias, que Sim. muitas vezes são doloridas, né, que doem, mas a gente ferem precisa. Aqui na nossa carne, mas a gente precisa comunicar.
Precisa.
Mas há uma forma de fazer isso sem ser sensacionalista,
Exatamente.
Né? Com respeito, com cuidado, trazendo a verdade dos fatos,
sim,
né,
sim.
trazendo também orientações, direcionamentos, e é isso que a gente...
É a cara da rádio.
É a cara da rádio.
Da rede Excelsior
Exatamente.
De comunicação, né? A gente tem muita preocupação com as fake news, com essa... Inclusive, a gente coloca, eu trago, às vezes, algumas fontes que alertam, né? Que a gente não ande replicando, Porque a gente beba das fontes sérias. Então, nós somos essa fonte. E eu sempre digo, né? Hoje também, com o tema... 84 anos da Rádio Acesso, um dia de gratidão e conexão, né? E está acontecendo já essa
sim,
celebração
sim.
aqui no auditório Dom Geraldo Magela, né, o dia inteiro. Poxa, tem que ser uma grande comemoração, afinal de contas, é o aniversário, né, dessa nossa casa.
Isso, exatamente, né? Acho que a palavra do dia, de todos os dias, e hoje ela ganha uma força especial, é justamente essa de gratidão, né?
Gratidão.
Agradecer por esses 84 anos de história, e quando a gente olha para isso, a gente recorda de muitas pessoas que participaram dela, né? Muitas pessoas que contribuíram, continuam contribuindo para que essa... emissora exista e realize a sua missão. Então, a gente está aqui desde as primeiras horas da manhã, né, deste dia, celebrando com muita alegria estes 84 anos. Começamos às 7 da manhã com a missa, né, presidida
Sim,
por Dom Gabriel, que
é bispo
auxiliar de Salvador, vice-presidente da Fundação Dom Avelar, né, com essa missa que ocorreu no auditório Dom Geraldo Magela, né, aqui no Complexo da Cúria, e é o local em que a nossa programação hoje se estende ao longo de todo o dia, até às 18 horas. Programação super especial ao vivo.
É isso, reunindo a parte administrativa, reunindo os apresentadores, reunindo os produtores, os operadores que podem também, de alguma forma, participar, os ouvintes. A nossa família.
Sim, é verdade. Essa proposta de fazer o programa nessa modalidade surgiu no ano passado, né? Na celebração dos 83 anos, foi quando se teve essa ideia de buscar inspiração no passado, né? Quando existiam aqueles programas de auditório, quando os programas de rádio também eram transmitidos a partir de auditório, que permitia ali a presença do público lugar, né?
Exatamente.
Porque eu falo, hoje... A gente até tem essa possibilidade de uma transmissão pelo YouTube, onde eu consigo conhecer a figura, a imagem de Márcia Mendonça, né? Mas durante muito tempo, a pessoa do apresentador ficava só no imaginário.
Era na fantasia.
A gente escutava a voz e construía uma imagem a partir daquilo, né?
Isso.
Então, essa possibilidade assim, de trazer novamente essa experiência do programa auditório permite uma aproximação maior.
Sim.
Do ouvinte, com o apresentador, com o operador, com toda a equipe técnica, para poder conhecer, né, de perto aquelas pessoas que já o acompanham no seu cotidiano, da hora em que acorda liga o radinho até a hora que vai dormir.
Que vai dormir, viu? Inclusive, eu sempre falo aqui, né, que a rádio é o primeiro degrau da comunicação. Né? Ontem eu até estava conversando, não foi, Marquinhos, com minha convidada, dizendo a ela que é Neuma Barreto, que é também advogada, é sargento, servidora pública, palestrante, e ela tem a gente falou sobre assédio nas forças de segurança. E eu falava para ela, né, que na época que teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, que foi aquela Sim. coisa terrível, que as pessoas não podiam se comunicar porque não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada. Então, as pessoas sabiam da situação, ficavam mais por dentro do que estava acontecendo, de onde podia ir, de onde se abrigar, com rádio de pilha.
Pelo rádio.
Rádio de pilha.
Imagina.
Você imagina. Então, e isso foram depoimentos, né, de moradores.
Uhum. E aí a gente percebe o quanto é importante, né? O quanto o rádio não perde a sua força,
não,
o seu potencial, não, e a sua importância, apesar das novas tecnologias,
não,
né?
Não.
Então, ele vai se reinventando, né? Perfeito. Encontrando novas formas de se tornar próximo, né? Relevante e útil aos seus ouvintes.
E então, eu acho, é isso, eu acho que é o meio de comunicação mais flexível.
Sim.
Mais aberto às transformações, né? Porque vai se adaptando às novas mídias, né? Se reinventa, incorpora novos formatos, web, rádio, podcast.
Exato.
O rádio está aí.
Tanto é que estamos aqui.
Estamos aqui atualizadíssimo.
Exato, exato. Então, integrando, né, essas novas formas de fazer comunicação, é essa ambiência do rádio.
Isso.
Com, hoje em dia, com a transmissão também nas plataformas digitais, como YouTube.
Isso.
Hoje em dia a gente tem também a possibilidade de ouvir a nossa programação num aplicativo próprio, né?
Exatamente. Você não perdeu porque não pôde por algum...
Exato. Temos algum produção de conteúdo para Spotify, para as redes sociais. Então, a gente encontrou outras formas de acompanhar as pessoas e de estar presente na vida delas, né?
Se adaptar mesmo.
Sim.
Né? Então, por isso que eu digo, o rádio é o primeiro degrau da comunicação. Não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. Acompanhando aí as transformações que são tão rápidas, né?
Exato.
Hoje a gente vive numa velocidade, né, Tassi? Que a gente pensa, meu Deus, para acompanhar... não é fácil, né? Mas a gente está nessa, como se diz assim, no popular, nessa pegada de estar sempre se atualizando.
Sempre se atualizando e, como eu digo, né, fazendo isso sem perder a essência.
Sem abrir mão
de quem somos,
dos valores, da nossa religiosidade.
Né, como, dialogando com todos os públicos, né, entendendo essa nova forma de transmitir, de comunicar, de levar conteúdo, mas sem abrir mão de quem somos, sem abrir mão de fazer as coisas com qualidade.
Exatamente.
Também.
E evangelizando, porque a gente pode fazer isso em tudo que a gente faz, né?
Exato.
Em qualquer proposta.
Em qualquer proposta, exato.
Então é isso, eu acho que é o mais importante, não se perder, né? Porque
exato.
A gente não. Como eu digo, meu programa não é sensacionalista, nunca vai ser. Primeiro pelo perfil da rádio, né, que eu é emissora, eu trabalho pelo meu perfil, né, porque as coisas,
sim,
né, as coisas a gente atrai, né? Eu digo assim, eu me sinto tão bem, Tassi, quando eu digo, pô, vou trabalhar, sabe, vou sair de manhã, é a hora que eu tenho mais, eu tô mais estimulada, é quando eu acordo me arrumar para vir, para fazer o programa, para mandar as notícias para Marquinho, é para me atualizar, enfim, para depois fazer o vídeo, que a gente faz convidando. Eu me sinto extremamente estimulada.
Isso é maravilha, né? Porque a gente olha que é uma compreensão de quem enxerga isso aqui mais do que um trabalho, né?
Mais do que um trabalho.
É uma missão.
É uma missão.
A gente tem a missão de chegar aqui todos os dias, né? E preparar tudo com muito cuidado, com muita qualidade,
respeito,
com muito respeito, com amor. E levar, né, uma palavra, dependendo do tipo de programa, seja na linha do jornalismo, né, uma informação bem verificada, manter as pessoas bem informadas.
Bem informada.
Isso precisa também de um cuidado, né, de um certo cuidado. Quando você chega aqui também no seu programa, traz informações relevantes a respeito do universo feminino, até quando toca em pontos delicados, mas fazendo isso também com muito cuidado, de modo que não vá ferir, né, a vida de ninguém.
Não.
Então, isso, a gente vê que todo esse cuidado que é adotado aqui nos nossos profissionais passam por isso, né, que entendem esse lugar mesmo como um campo de missão,
sem dúvida, é uma missão. A gente sabe que a sociedade ainda é mal informada, ainda tem um desserviço das desinformações. Então, a gente tem, quando eu digo que eu informo os direitos das mulheres, que de repente para toda a sociedade, né? A gente diz que tem esse recorte feminino, mas eu tenho muitos ouvintes homens que gostam e estão ali diariamente nos seguindo. Meu parceiro aqui de programa, Marquinho Santiago, também veste a camisa, né? E é tão bom a gente viver num ambiente que a gente se dá bem, que eu chego na produção, tá, né? A energia é tudo,
sim,
também.
Sim, sim. A gente busca aqui todos os dias viver o que transmite, né? Porque o verdadeiro testemunho passa por isso.
Passa por isso.
A gente comunica o bem, a gente comunica a verdade, a gente comunica a paz, a gente comunica o amor, porque a gente primeiro precisa viver
isso
aqui entre nós, né?
Isso.
No respeito, no diálogo, que se constrói no cotidiano, né?
Sim.
Aqui entre nós, entre os nossos colegas. Então, a gente busca viver isso aqui no dia a dia, para que a gente possa, com verdade, com veracidade, transmitir isso para quem nos acompanha.
Você,
né,
não pode dar um testemunho daquilo que você não vivencia.
Exatamente.
Ficar no vazio.
Exato.
E também, tá, também marca, a data marca o início do chamado Jubileu do Girassol.
Isso, exatamente. Então, a gente comemora 84 anos agradecendo, né, por essa história construída por tantas pessoas, mas já olhando também para o nosso futuro.
Sim.
Né? Então,
sim,
a gente já se alegra e já agradece por aquilo que está no nosso horizonte, que são os 85 anos da Excelsior. Né? Então, aí, o Jubileu de Girassol, que tem como lema, eu vim aqui dar uma pescadinha.
Eu também estava olhando.
Olhando, né? Cultivando esperança, construindo comunhão, né? Essa é a nossa missão como um todo, e ela foi agora traduzida para esse lema do Jubileu de Girassol, né? Que é muito significativo, porque assim como a flor, ela se volta, né,
ao sol
que o guia, nós, né, enquanto uma rede, uma emissora que é católica, nós também somos guiados e orientados pela luz maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Né? Perfeito.
Então, a gente usa dessa simbologia.
Simbologia. É, e quando você falou, né, das pessoas que já passaram pela rádio, né, e eu lembrei, eu estou quase 13 anos que eu estou aqui na Rádio Excelsior, e pensando, eu vim, a pessoa que comprou a minha ideia, gostou do meu projeto e me colocou, foi Trindade.
Sim.
Era uma pessoa que eu gostava muito, a gente dialogava bastante. E fez falta, né? Padre Aderbal também.
Aderbal.
A gratidão a eles, Padre Aderbal, a Trindade, né? E era um período assim que eu cheguei, já tinha passado por outras emissoras, mas aqui eu me encontrei.
Que maravilha, que bom.
Aqui eu me encontrei. Então, a gente não pode esquecer essas pessoas, né? Porque
de
nós perdemos
nenhuma.
Na pandemia alguns colegas. Foi um período muito difícil, que era o Renan, foi o Sobral. Foi momentos difíceis mesmo, que só a fé mesmo sustenta, né?
Exato, exato. Foi difícil para a gente aqui, né, vivenciar tudo isso e, ao mesmo tempo, se manter firme. Se manter esperançoso. Porque no meio de toda essa dificuldade, de toda a dor, de todo
toda
o caos,
turbulência,
a gente precisava levar uma palavra de esperança para quem nos ouvia, né?
Isso.
Para quem também estava ali perdido, para que quem estivesse ali naquele contexto não se perdesse no desespero, né?
Desespero.
De muitas desinformações, de notícias que mais traziam medo do que informação,
isso,
né,
isso,
de conteúdos que eram prejudiciais à vida das pessoas. Então, todo mundo estava aqui.
Tiravam a esperança.
Então, todos estavam aqui,
sim,
né, também vivendo isso nas suas vidas pessoais, vivendo o luto, vivendo a dor, mas tendo também que buscar forças para ser
isso,
um sinal, né, um sinal de esperança na vida das pessoas.
Isso. E agradecendo também a possibilidade, como eu disse, a gente vai se reinventando, se renovando, se adaptando. Por exemplo, eu fiz toda a pandemia, quase toda, aquele período mais difícil, aqueles meses, longos meses, eu fiz pelo streaming, né? Eu fiz online.
Olha,
mas estava lá todos os dias com o programa, todos os programas, não, a rádio não parou.
Uhum. E olha, a gente ouve tantos depoimentos, né, de pessoas que mencionam o quanto foi importante a presença da rádio na vida delas nesse período, né? Porque enquanto muitas pessoas tinham ali a possibilidade de estar em isolamento, gozando de um certo conforto, porque a condição de vida lhe permitia isso, de estar com a família, quantas pessoas ficaram viram isoladas. Ali isoladas, de fato sozinhas, temerosas, né? Porque tudo era muito incerto. E o consolo, né, de que necessitavam vinham daqui, da nossa programação, dos nossos programas religiosos, jornalísticos, culturais, educativos, que sempre estavam ali buscando ser uma presença de qualidade na vida das pessoas, isso, levando também uma palavra de acolhimento, de esperança. Aqui na própria estrutura da nossa fundação, a gente tem um serviço que é o AME, né, que é o Acolhimento, sim, e Mensagem de Esperança, que, sim, funciona todos os dias com atendimento por telefone, que é para justamente
acolher, escutar,
oferecer uma palavra amiga de conforto para as pessoas. E o quanto isso foi importante, sobretudo na pandemia, foi, sim, quando a gente teve o maior, sim, número de atendimentos, né? Então, só para falar, olha, essa rádio que possui 84 anos, ela sempre busca uma forma de se fazer presente na vida das pessoas e de ajudar elas a se realizarem, né?
Isso.
Ajudar na sua formação, no seu desenvolvimento, porque tudo que a gente faz não é meramente para gerar um conteúdo, de modo aleatório, estou trazendo só notícia e jogando aqui para as pessoas. A gente tem esse objetivo de formar.
Filtrar, pensar.
Isso, ajudar a pensar, construir um pensamento crítico.
E falando em renovação, também a vinda do nosso diretor, que a gente não pode deixar de falar, o padre Danilo Pinto, né, com as ideias inovadoras também, né, e trazendo assim, agregando,
né, isso,
aproximando também a equipe, a família. Então, a gente tem a gratidão a essa gestão, né, maravilhosa dele.
Sim,
então,
sim, a gente agradece muito a presença do padre Danilo, né, que assumiu aqui a direção da Fundação e da Rede Acesso de Comunicação, se eu não me engano, acho que no final de 2022, ou foi 2023, a data que...
Eu estou em dúvida se 22 ou 23, mas
deixa eu ver aqui se na minha colinha, se tem alguma coisa, porque são muitas datas importantes, minha gente, muitas, muitas datas mesmo. Ele foi nomeado aqui em janeiro de 2023, né? Então, chega a instituição já também nesse contexto de transição, né?
Transição.
Saindo de um período difícil, de pós-pandemia.
Foi um período difícil.
Com uma emissora que precisava se reinventar, né? Para estar com a presença mais qualificada nesses novos meios digitais. Também pegando o processo de modernização com a migração, né?
O processo também
muito desafiador. Que foi essa saída da tradicional frequência AM, que era 840, para agora o FM, que é 106.7. Né?
É verdade.
Então, foi um processo assim, muito desafiador, mas muito bonito também, né? Que
isso.
Só foi possível graças ao empenho aqui de toda a equipe, também de todos os ouvintes que abraçaram.
Que abraçaram, né? da família, né?
Da nossa família de ouvintes que nos abraçaram
acompanha,
a causa, né?
É,
e ajudaram.
É a gratidão, né?
Ajudaram com suas orações, mas, sim, também com suas contribuições, né?
Isso, que é tão importante para que a gente possa manter sempre no ar, né, a nossa emissora. É. Como a gente precisa, né? Da compreensão, da colaboração, da parceria,
sim,
com os ouvintes. E é isso, foi como foi desafiador nessa, né, essa migração da AM. Eu mesmo, oriunda da AM, comecei na AM, passei acho que quase 10 anos na AM, ou 10 anos na AM, e depois vim para a Cardeal, mas é importante porque a gente ficou com uma 106.7, com a programação religiosa, e a gente lembrando, Reis Moura passou aí, quantos anos Reis Moura, que é uma figura também,
sim,
super,
sim,
importante, e depois para a Cardeal, e a Cardeal, quer dizer, que é os programas jornalísticos, né, os,
isso,
programas de prestação de serviço, mas a gente sempre no compromisso da evangelização, né? Sempre pensando, porque nesse momento que o mundo vive, a gente precisa tanto disso. Mas a gente vai rapidinho, o Marquinhos já está aí para o nosso intervalo comercial, marcando, e a gente volta. Daqui a pouquinho, Mariana deixou uma mensagem, Mariana Carvalho, e daqui a pouco a gente lê. Até já.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM.
conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefs. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso Arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefs, do nosso jeito, no nosso coração.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Presidente Maiana Líbano é uma das duas únicas dirigentes de clubes que disputam a Série A do futebol brasileiro. É a primeira mulher a presidir o Coritiba, equipe da capital do Paraná, em 115 anos de história. A outra é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para a dirigente do Coxa, uma mulher presidir um clube de futebol é romper barreiras.
Nós estamos aí tentando abrir caminhos para que outras mulheres possam fazer parte desse meio da gestão, estar nos espaços de decisão, poderem entrar tranquilamente dentro do estádio. Então, primeiro de tudo, romper todas essas barreiras. E depois é uma dificuldade tremenda também, porque além de tudo que vem por ser mulher, né, aquela desconfiança, ou nós temos que nos provar 2, 3 vezes mais do que qualquer homem, A gente tem todas essas dificuldades do dia a dia.
A dirigente paranaense participou de um seminário promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte, que discutiu a Lei Geral do Esporte. A lei prevê, entre outras ações, a segurança dos torcedores, o combate à violência e a igualdade de gênero.
Quando a gente se depara efetivamente com essa cadeira, vem algumas dificuldades que acabam sendo intrínsecas ao fato de eu ser mulher. A mulher é invisibilizada, né, dentro desse ambiente. Então, não nos veem como capazes. Estamos ali simplesmente porque um homem nos ajudou, porque algum terceiro teve esse papel de nos colocar naquele mundo. Isso não é verdade, né?
O Ministério Público de Minas Gerais tem várias ações para promover a igualdade de gênero, a inclusão e proteção das mulheres. A Sala Lilás, implantada no Mineirão em 2025, é um bom exemplo. Promove acolhimento humanizado, orientação sobre direitos, escuta qualificada e atendimento policial e jurídico. A promotora de justiça Ana Tereza Giacomini, coordenadora da Casa Lilian, Centro de Apoio às Vítimas do MPMG, explica que os estádios de futebol também podem ser espaços de mudanças.
Quando a gente fala de estádios, a gente ainda tem um potencial muito grande nos estádios de futebol de ser um acelerador cultural. Então, se a gente está promovendo transformações nesses espaços, um bom sinal aí de que a gente pode cada vez mais poder promover transformações também na vida dessas pessoas em qualquer lugar que elas desejem frequentar.
De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as agressões físicas sobem mais de 25% nos dias de jogos. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com a minha amiga, colega, Tassiane Mello, que é do setor de relacionamento institucional, aqui da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. A gente está falando sobre os 84 anos, que hoje a nossa rádio está aniversariando, 84 anos de fundação da Rádio Excélsio da Bahia, e também 475 anos da criação da Arquidiocese de São Salvador. Eu já tenho aqui uma mensagem. Mariana Carvalho diz o seguinte: bom dia, parabéns para a Igreja Mãe do Brasil e a primeira Rádio Católica do Brasil. É importante recordar a trajetória histórica desses dois pilares da fé católica que promovem respeitáveis valores humanos e cristãos.
É isso mesmo, muito obrigada pela sua mensagem, né? O reconhecimento aqui da nossa missão, Mariana. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente, enquanto arquidiocese, somos reconhecidos como a igreja primacial do Brasil.
Isso. A mãe, né?
A mãe, exatamente. Até porque, dentro dessa dinâmica de trabalho, né, para a gente também preparar conteúdos e projetos para celebrar este jubileu, a gente vai descobrindo, conhecendo alguns dados que no cotidiano
isso,
a gente não se dá conta,
é,
né? Então, a gente tem esse dado. São 475 anos de criação do Bispado, que ela foi criada como diocese.
Sim.
E 350 anos de elevação à arquidiocese. E aí, já depois de alguns anos, né, mais à frente, veio esse reconhecimento de ser a igreja primacial do Brasil.
Por conta disso.
A primeira dentre todas as dioceses, né? Isso traz para a gente um peso de uma responsabilidade muito grande, né? De ser uma referência na vivência da fé, na transmissão do evangelho. E para a gente, enquanto rede de comunicação, também podemos dizer que somos a primacial.
Isso,
né? Uma vez que a Excel era a primeira emissora confessional e católica do país.
Isso,
né? Isso também traz para a gente essa motivação para ser uma referência, né? Nesse trabalho feito com cuidado, com responsabilidade, com ética, com qualidade.
E a gente precisa relembrar isso à sociedade, então, o que
Sim.
a gente está fazendo. Acho que a comemoração também tem esse objetivo, né? Não podemos esquecer, quem não sabe vai ficar sabendo. Porque muita gente, a gente tem essa, infelizmente, essa cultura de não guardar muito a história, né? As pessoas não sabem nem a história da nossa cidade, não conhece.
Exato, eu até brinco, assim, em algumas situações, eu falo assim, São Francisco Xavier, pobrezinho de São Francisco Xavier. Ninguém nem se lembra que ele é o padroeiro da cidade de Salvador. Ninguém nem se lembra. Porque tem tantas outras figuras, né? Tantos outros santos de devoção que possuem uma força assim, da tradição muito maior, né? Da devoção. E ele acabou ficando ali um pouquinho escanteado, né? Mas é importante ir recordando, né? Tradições que fazem parte, né? Da nossa vivência que a gente não pode deixar que se perca.
Isso, mas infelizmente a gente, no Brasil...
A nossa história é muito importante, muito bonita, a gente não pode deixar que ela seja esquecida, né? Porque isso diz muito a respeito de quem somos,
da nossa identidade,
exatamente.
É isso. E falando um pouquinho da trajetória, eu também botei uma pesquinha, porque eu também não lembro de muita coisa. O início das transmissões provisórias foi no Largo do Papagaio. Eu morava até no Largo do Papagaio.
Sim,
mas
sim.
Mas era
começou
criança.
Por lá.
Na Cidade Baixa.
Exato.
E hoje o sinal é irradiado a partir de novas estruturas, né? FM 106.7, a Católica, né? Que é Excélsio. E seus estudos, e a Cardeal também, estão aqui na... estão situados aqui, né? Na Cúria Metropolitana.
Isso, aqui no Garcia.
Aqui no Garcia, né? Como o Marquinhos estava falando, né? Orban. Que é um transmissor, né, Marquinhos? É fantástico, né? Que a gente hoje conta com a tecnologia de ponta, né? Mas funcionou também, isso a maioria das pessoas, né, quer dizer, de uma geração... mais para trás, lembra disso, de um incêndio que aconteceu, né? Que ela também era provisória, depois foi transferido para o anexo do Liceu de Artes, no Pelourinho, e teve um incêndio em 1968.
Sim.
No ano até que minha irmã nasceu.
Sim. Tivemos esse desafio, né?
Meu Deus do céu, você já imaginou?
Eu fico pensando, né? Poderia ter acabado... com tudo
um
ali.
Apagamento podia com esse incêndio.
Poderia ter acabado ali, porque, tudo foi consumido pelo fogo, virou cinza e poderia ter se dissipado aí na história. Mas eu acho que justamente por ser uma obra motivada pela fé, por ter um propósito, né? Uma base firme, isso fez com que
a rádio renascesse
pela motivação daqueles que estavam ali à frente, pela diretoria e sobretudo também pela fé dos ouvintes, né? Porque a cada fase difícil que a rádio passou, teve esse dado que você trouxe do incêndio, mas teve também na história mais recente o problema com a antena, né?
Foi
justamente essa força, o carinho, o sentimento de pertencimento, né?
Do ouvinte, que fez
com que, né, com que a...
Fosse superado
o desafio e a história continuasse sendo escrita, sabe?
É verdade. A gente tem que reconhecer isso, né?
A gente tem que reconhecer.
A importância dos ouvintes.
Isso. E agarra o empenho de quem está aqui dentro também, né?
Também.
Quem
está
aqui dentro,
que
se não tiver a vontade também,
né? Se não vestir a camisa, se não tiver todo mundo junto... As coisas não acontecem.
Então, graças a Deus, eu acho que assim, não tenho nenhum ano de trabalho aqui ainda na Fundação. Vou completar em setembro.
Para mim já tinha muito mais tempo.
Mas eu fico assim, maravilhada, né? Eu digo assim, eu chego aqui, eu aprendo todos os dias. Eu nunca tinha trabalhado nesse contexto de rádio, né? Então...
É apaixonante,
eu fui aprendendo aqui no cotidiano com cada colega, perguntando o que é isso, o que é aquilo, quando usa uma linguagem muito técnica, né? Mas assim, eu fico maravilhada mesmo, assim, encantada, e aprendo muito todos os dias quando eu vejo o empenho, o amor que todo mundo coloca aqui dentro.
Faz a diferença.
E é isso que nos ajuda mesmo, assim, na superação dos desafios, né? Isso que vai nos motivando a cada dia realizar a nossa missão.
E o reconhecimento, né? Que nós precisamos de gratidão, ser gratos,
ser grato.
E reconhecer.
Exato. É uma obra de Deus, né?
Ah, sim.
E quando ele está à frente, quando a gente tem, né? Quando a gente tem a clareza a respeito disso, a gente sabe que o nosso esforço é necessário, mas não depende só, tão somente, né? Das forças humanas, mas também da intercessão divina.
E a gente pensar, né, que esse veículo, o que é vem aproveitando, vem se fortalecendo, né, na sua identidade evangelizadora, crescendo, né, e a gente precisa comunicar fé, sobretudo nesse tempo. Sim. Que a gente está vivendo. O mundo está turbulento, está difícil. Então, eu sempre penso sobre isso. A gente tem que... O nosso compromisso ainda é maior.
Exato. Exato.
Os valores se perdendo.
Os valores se perdendo, né? E a gente vai sendo muito tragado e soterrado pelos acontecimentos do cotidiano, né? Notícias sobre violência, das mais diversas formas.
Voltando às guerras.
Enfim, a gente vê assim um retrocesso
tremendo,
muito grande na humanidade.
Na humanidade.
Mas apesar de tudo isso, a gente tem a missão de manter viva, né? A esperança.
A esperança.
A fé, a esperança, né?
Isso.
E comunicá-las para que as pessoas, no meio de todo esse contexto, elas não se sintam sufocadas, né? Pelo medo, pelo desespero, pelo desamor. Então, a nossa missão é essa aqui, aí na contramão do mundo, né?
Isso.
E fazer essa comunicação da boa notícia do Evangelho para as pessoas.
Porque você pensar o que a falta de esperança pode fazer num ser humano,
uhum,
é algo assim mensurável.
Exato.
E a gente está nessa proposta, nesse propósito. Como você disse, eu digo isso, a expressão eu uso também na contramão.
Na contramão. É a gente recordar, assim, de que, mesmo diante de tudo isso, ainda existe bondade no mundo.
Ah, não tenho dúvida.
O mundo é bom, né? Eu digo assim, até por uma experiência pessoal mesmo, diante de todas essas tragédias, calamidades, a gente olha para isso, mas olha com uma lente diferente, né?
Sim.
Com a lente da fé. Então, sem se deixar abalar e sem deixar que tudo se resuma a isso. É recordar que ainda existe bondade no mundo, ainda existe esperança, ainda existe amor, ainda existe bons testemunhos. Porque se a gente perde a esperança, se a gente perde a fé, a gente se perde também no caminho.
Se perde no caminho. Eu vi um testemunho do astronauta, né? Quando ele viu a Terra.
A Terra.
Da estação, ele olhou e viu a Terra, né? Ele ficou, foi algo que mudou. Ele disse que, meu Deus, eu imagino assim, como uma presença de Deus, né? Como aquela coisa ali. Ele disse, perfeita. Ele disse, eu olhando de cima, eu fiquei arrepiada quando ele falou
Sim.
isso. Eu disse, gente, nós somos todos iguais. Quem está ali dentro são seres humanos, né? As espécies. Mas os seres humanos são todos iguais. Se olhando daqui de cima, não tem guerra, nós somos todos iguais, todos. Né? E desse ponto de vista, né, universal, somos todos iguais. Então ele disse que ele saiu dali transformado.
Uhum. Somos todos iguais e todos irmãos, né?
Para
além disso. Então a gente olha assim da importância mesmo de cultivar, né, esses valores, esses sentimentos de fraternidade universal, do quanto a igreja tem um papel fundamental para que isso aconteça.
Sim.
E nós, enquanto veículos de comunicação a serviço dela, né?
Isso.
Então, de propagar esses valores da fraternidade, da solidariedade, né, da caridade, aqui compreendida como esse amor que eu devo em relação ao outro, né, porque foi esse o amor que eu recebi. Do
isso,
Criador.
Isso.
Então a gente tem esse papel muito importante.
Né? A tecnologia trouxe a questão da aproximou os povos, a globalização. Então hoje a gente conhece muitas culturas. Então você vê, a gente aí começa a pensar que o ser humano é único. Que, como você disse, que somos todos irmãos. Mas tem pessoas que precisam aprender, né? Nem todo mundo tem esse entendimento, mas a gente vai nesse compromisso, né, de mostrar sempre. Uhum. E não perder, como a esperança, porque...
Exato. Entender o